Boa noite, bem-vindos à edição semanal do programa Conversas. Esta é a última edição antes de Natal e Ano Novo. Depois de uma pausa, regressaremos em 2018. A convidada é Ana Paula Rocha, é coordenadora da VEMER, uma das coordenadoras da VEMER Aveiro, é uma dirigente associativa também na Gafanha da Nazaré, enfermeira de profissão no Centro Hospitalar do Baixo Voga. E tal como explicamos, quase diria aqui este convite de última hora que fez convergir para esta pessoa uma série de factos e que são conhecidos dos últimos dias, outros já dos últimos meses, atendendo a essa vida associativa. Vamos tentar conhecer um pouco dessa atividade, começando se calhar na questão clínica ou na questão médica ou de enfermagem. Ontem viveram um momento, ou têm vivido nestes dias um momento de alguma tensão, se calhar, ou de algum desânimo, não sei se estes são os sentimentos expressados da melhor forma, com a manifestação que tiveram ontem, a concentração de homenagem aos falecidos na queda do helicóptero em Paredes. Isto é um momento que abala as estruturas, quem trabalha na emergência médica, isto deixa marcas, deita o ânimo para baixo.
Sim, bom dia em primeiro lugar e obrigada pelo convite da Rádio Terra Nova para partilhar aqui estas experiências. Como disse, sim, deixam-nos de coração partido, é assim que nós todos descrevemos estes momentos, de ânimo mais em baixo, mas pelo contrário, com mais vontade de continuar a nossa função e o nosso serviço a toda a população. Estamos todos, choramos e estamos de coração, como eu digo, muito partido. Mas o que não nos mata torna-nos mais fortes e é esse o nosso lema. Vamos continuar.
Seguem um tipo de atividade que, no fundo, já sabem que encerra um sem número de riscos, não é? Se calhar riscos
Sim.
elevados, em alguns casos.
Temos a noção dos riscos e pensamos sempre que nunca nos vão acontecer. Mas temos a perfeita noção que eles nos podem acontecer.
Quem está para salvar, normalmente, aparentemente, não faz parte do
não
filme.
Não faz parte quase. Do filme, exatamente. Isto não passa por nós. Mas é assim que tem. É a realidade.
Acaba por ser uma experiência que é marcante não só para quem anda nos helicópteros, mas também para quem anda na estrada. Muitas vezes tem que andar em ritmo
sim.
acelerado.
Sim, sim. Estes riscos não são só pelo helicóptero. Nós na VEMER também corremos muitos riscos. Qualquer cidadão pode estar na estrada e correr um risco, tal como nós, ser atropelado, cair para o lado e morrer, como... entre aspas. Portanto, estes riscos são do comum do dia-a-dia. Se calhar a nossa profissão estará um bocadinho mais sujeita a estes riscos.
E depois há estes momentos que fazem parar para pensar, não é?
Fazem parar para pensar, mas que nos dão também muita força para continuar.
Estamos a falar de um universo de pessoas e há pouco, antes de começarmos esta entrevista, eu perguntava-lhe isto. Toda a gente quase conhece toda a gente, não é?
Quase toda a gente conhece toda a gente, sim. Sim, uns mais, outros sabemos de nome, se calhar
por
mais...
região ou
por... região, possivelmente, sim, porque somos 44 VEMERs a nível nacional e somos 4 L's, mas alguns L's vêm, as tripulações vão a todos ao mesmo tempo.
São flutuantes.
São flutuantes, enquanto outros fazem só naquela base. O meu caso, por exemplo, eu só faço L em Santa Combadão. Mas há médicos, há enfermeiros que rodam pelos 4 L's.
Esta distribuição territorial, por exemplo, Santa Combadão, porquê? Porque está no centro, é uma zona mais central, é uma zona de interior?
Sim, será escolhido, portanto isto é a parte, é o INEM que faz a eleição, a escolha dos locais e por um ajuste territorial. Sim,
provavelmente
tem
a ver
sim.
com isso, condições... de território, condições de helipista...
Sim, sim. Mas isso é uma gestão feita, pronto, pelo INEM,
por quem tem essa obrigação,
de fazer por todas as condições.
Tinha-me disse que uma das pessoas que conhecia era o piloto, não é?
O João Lima, sim, o comandante. O João Lima, que era aquela pessoa que, quando estávamos de malas prontas para ir para o heli, precisa de ajuda, senhora enfermeira, vamos lá, mais uma missão. Eram as palavras do João, sempre disponível a ajudar, sempre... Não há palavras para descrever o que sentimos agora.
E essas missões em ambiente desses, com recurso ao helicóptero, era uma coisa rotineira, causa tensão, causa alguma apreensão? Era...
Eu acho
ou
que
era como andar de carro?
Que estamos lá, estamos por gosto e não nos causa muita apreensão.
Não pensam tanto
não pensamos.
No meio...
No meio não pensamos.
Pensam em quem vão.
Exatamente,
socorrer.
Em que vamos socorrer na missão que temos nas mãos e...
E que missões são essas para as pessoas que ouvem um programa destes, uma entrevista, e já agora só fazer esta ressalva, este convite é feito assim, mas não é propriamente a pensar aqui em exploração de sentimentos ou coisas do género, portanto não é uma curiosidade.
Estas
só...
Estas missões são, nós, o helicóptero neste caso faz o transporte de vítimas que por sua condição médica ou por necessidade de transporte mais rápido
precisam de chegar a um
centro diferenciado. Sim, também há missões em que não é possível chegar via terrestre ao local e então vamos de helicóptero, onde pousamos, aterramos num local perto e depois fazemos o transporte
nos jipes.
Como exemplo,
alguma coisa que já tenha experienciado assim mais...
Uma pedreira.
Pouco usual, pedreiras?
Uma pedreira, sim, aterramos num local perto de uma pedreira onde fomos buscar um jovem com traumatismo vertebromedular. Campos de futebol que já não eram utilizados já
há muitos anos.
Muitos anos.
E que funcionam como
helipista. E que funcionou, esse tinha ervas
crescidas
até
já.
Ao joelho, como que nós costumamos dizer. Numa passagem de ano, ainda estávamos, a nossa base era em Aguiar da Beira, e saímos para Santarém. Chegamos a Santarém e qual é o nosso espanto quando aterramos num estacionamento num centro comercial, onde não estava ninguém a sinalizar-nos o local, só um popular. E aterramos no estacionamento.
Ou seja, às vezes há aqui um pouco também de improviso, não é?
Pois, desde que haja as condições de aterragem que os pilotos escolhem e elegem de acordo com todas as normas de segurança, sim, aterramos.
Isto acredito para muita... E víamos essa reação das pessoas agora quando foi reposto o meio aéreo no local, em Trás-os-Montes, que aquilo é visto quase... Não é uma ambulância com asas, mas é como se fosse, não é?
É quase. Sim, é um meio muito difícil, onde as condições atmosféricas, muito longe de tudo, entre aspas, em que o helicóptero é uma mais-valia para o transporte dos doentes, para um meio hospitalar mais diferenciado.
Na sua opinião de técnica conhecedora, isto é um meio que merecia ou que deve merecer atenção, até com reforço mais meios, porque às vezes falamos tanto de que não há o centro de saúde aqui, o hospital acolá, que fechou isto, fechou aquilo. Este tipo de unidade pode ser resposta para algumas destas questões?
Mais meios helicópteros, mais meios aéreos, estes são os suficientes, no meu ponto de vista, porque suprem as necessidades. Agora, se calhar serem acionados mais vezes, fazendo o pedido adequado, para quem de direito fazer dar o aval de saída de missão.
Quem é que decide isto? É a central?
É a central 112, sim. O SCODU.
Que faz uma...
O médico regulador, sim.
Até perceber exatamente em que condições.
Sim, se enquadra nas condições de voo, da missão.
Ou técnicos no local podem também?
Não. Os médicos no local, ou isto sendo no meio hospitalar, uma missão secundária, fazem a avaliação da vítima e solicitam à Central 112 o transporte da vítima por meio aéreo.
Vemos que, por exemplo, em situações de acidentes em autoestrada também já não é a primeira vez que recorrem pela gravidade dos acidentados.
Sim, depois o próprio médico que está na Central 112 faz o procedimento todo para verificar se enquadra aquele tipo de transporte e se as condições da vítima permitem o voo. E depois encaminha.
E que rotinas são estas? De quem trabalha nisto? Quantas vezes por mês é que se dedica a isto? Tem escalas definidas?
Sim.
Como é que isto se organiza?
Temos escalas definidas. No início do mês, cada um dos enfermeiros envia para o delegado regional a sua escala de disponibilidade, que depois fará a escala. E nós vamos, no meu caso, eu vou 24 horas por mês ao helicóptero Santa Combadão.
Dedica 24 horas
Sim.
por mês. E nessas 24 horas pode não haver ocorrências?
Pode não haver ocorrências.
E aí está no local?
Na base.
Na base disponível
Sim.
para
Sim.
poder sair?
Sim.
Isso tem acontecido com alguma frequência ou não?
O ficar na base? Tem. Mas também temos a minha penúltima missão. Começamos a voar às 11 da noite e regressamos à base a Santa Combadão às 6 da manhã.
Pela deslocação.
Santa Comba, Lisboa, Lisboa, Porto, Porto, Santa Comba.
E tudo com...
Tudo
utentes,
com a mesma vítima.
Com a mesma
tudo
vítima?
Com a mesma, tudo com a mesma.
Então como é que acontece uma coisa dessas, já agora?
Porque teríamos... A nossa vítima estava em Lisboa, no Santa Maria. Precisava de vir para uma unidade de queimados, onde havia vagas, que era no Hospital de São João.
E tinha que ser acompanhada.
E tinha que ser transportada rápido. Pronto, dentro, com alguma brevidade e com a gravidade, e era onde havia vaga. O helicóptero saiu de Santa Combadão e foi a Lisboa buscá-lo, ao Hospital de Santa Maria, e transportámo-lo para São João.
Havia um tempo, e recordamos isso, por exemplo, no caso da Aveiro, em que havia uma helipista, não sei se alguma vez com utilização frequente ou não, porque depois passou a utilizar-se o estádio também.
Não, aqui a nossa helipista, já que eu me lembro e trabalho no hospital há 24 anos, foi utilizada uma vez, porque não está certificada. Pronto, e agora pelas condições de infraestruturas do hospital também não pode ser, porque está... Se é onde estão colocados os contentores que servem a consulta externa.
Admite que numa próxima ampliação do centro hospitalar isto possa vir a ser consagrado no futuro ou não?
Não sei, essa parte não lhe consigo responder, mas ainda temos o estádio. Para isto, suprime as necessidades de...
Enquanto existir estádio...
Exatamente.
Terão essa possibilidade. Mas
sim, sim.
É provável que quem desenha soluções arquitetónicas de futuro para novos edifícios... Isto possa vir a ser consagrado. Fará sentido esta unidade?
Fará sentido, embora nós não sejamos pelas vias rodoviárias que há. Mas
não é uma mais-valia, por exemplo, na ligação a Coimbra, não é?
Não é uma mais-valia.
Uma hora de transporte rodoviário,
sim, sim, sim.
Em termos de helicóptero, não permitiria um...
É muito breve. Não permitiria ganho. Não.
Essa experiência de que nos fala em Santa Combadão, que pessoas é que convergem num sítio desses? Há pilotos, há enfermeiros de vários locais?
Médicos, enfermeiros, pilotos... O nosso apartamento da equipa médica fica dentro do quartel dos bombeiros. São os bombeiros e são os pilotos que têm uma sala de meios de comunicações, afeta também ao quartel dos bombeiros.
E numa zona dessas de interior, têm relatos seguramente daquilo que é essa interioridade, não é?
Sim.
A partir dos bombeiros e uma vez que estão...
Sim. E vamos, depois tem uma viatura médica de emergência e reanimação que
também
está afeta,
instalado.
Sim. Que em algumas condições que o Eli não sai, ou em situações ali muito próximas, é deslocada a viatura. E tem situações de interioridade tristes.
Em que uma distância que pode não ser muito longa demora muito tempo
a
percorrer.
Sim, e realidades de muito isolamento, muito tristes, que nós aqui na nossa zona nem sequer nos imagina que isso pode acontecer.
Estamos a falar de populações idosas?
Populações idosas, sozinhas, aldeias em que têm 5, 6 habitantes, assim...
Esta foi também uma época marcada pelos incêndios. Os últimos 2-3 anos foi o cabo dos trabalhos. Depois vimos também muitos meios do INEM deslocados para estas zonas. Chegou a ter alguma participação em algum destes momentos?
Nos incêndios eu estive em Góis a dar apoio, mas como enfermeira pela Ordem dos Enfermeiros.
Aí era a ordem a mobilizar?
Sim, como voluntária, mas pela Ordem dos Enfermeiros, sim.
E nestes campos, nestes teatros de operações, como costumam dizer as pessoas do terreno, como é que isto funciona? Nós temos, a noção que nós temos é que isto é um sistema que, não sendo muito complexo, às vezes cria ali situações de grande, ou não é conflitualidade, mas de grande baralhação. A ligou a B, não deveria ter ligado, ligou a C. Agora estamos a ver isto também a propósito da questão do resgate da procura, da busca do helicóptero que caiu.
Há sempre um meio que é o coordenador. Por exemplo, no caso da Vemer, quando chega, o médico, na altura que chega ao local, é o coordenador das ações porque é o mais graduado. E isto na equipa médica. Entretanto, depois, no caso de haverem bombeiros, proteção civil, portanto, serão sempre os bombeiros, os comandantes ou alguém do corpo de comando que é o responsável por coordenar todas as, as orientações que temos a seguir.
Mas aí estamos a falar já mesmo ali no terreno, não é?
Sim.
Agora estamos a falar de uma coisa que é a Autoridade Nacional de Proteção Civil, Liga de Bombeiros, INEM, estamos a falar de um sem número, de entidades, não é? Que estão, convergem para um determinado local. Num determinado episódio, aqui meteu também a navegação aérea, meteu um sem número de entidades.
Isto, olha, é um bocadinho difícil de perceber.
Como é que tem assistido a tudo isto? Já fez a sua, já fez o seu diagnóstico disto tudo?
Nem sei o que lhe diga. Nós estamos tão habituados, nós, e eu falo um bocadinho por mim e pelo que vou vivendo no dia a dia. Chego e tento saber quem é o meu coordenador e a quem é que eu tenho que seguir orientações. E faz-me um bocadinho de confusão que toda a gente se meta com quem e que não haja uma voz de comando, mas tem que ser coisas a afinar por alguém de direito e o mais rápido possível.
Mas estamos perante um problema que é de dimensão política, que deve começar pelo topo. Tem a ver aqui com instituições. Uma das coisas que não passou despercebida foi, por exemplo, agora nesta fase de conflito, entre governo e bombeiros. Houve um episódio na zona de Lisboa em que o ministro ordenou logo um inquérito à ação dos bombeiros, e agora na queda do helicóptero, a Liga dos Bombeiros logo a cair em cima também do sistema de proteção civil. Portanto, há aqui uma espécie de um conflito latente, não é? Em que os técnicos andam ali pelo meio e fazem o seu trabalho.
Exato. E não sabemos muito bem, entre aspas e no bom sentido, a quem é que devemos respeitar, quais ordens, mas acho que deve ser reunir todos os topos de todas estas instituições e chegarem a um acordo consensual e estruturado de quem é que organiza quem e como é a melhor forma.
Mas à boa maneira portuguesa, isto deve ser uma entidade independente, pode estar centrado mais nos bombeiros, deve estar centrado mais na Autoridade Nacional de Proteção Civil ou...
Estar centrado num organismo, sim, a Proteção Civil ou os bombeiros, sim, centrado numa entidade e todos estes estarem coordenados com uma pessoa. E haver nos meios, isto na minha forma de ver, nos vários meios, nos distritos, nos comandos operacionais distritais, um elo de ligação que conheça o local, que esteja, para conseguirem ter uma melhor organização e uma melhor resposta.
Esta fase agora da tal tensão levou a que corporações de bombeiros não reportassem aos comandos operacionais, distritais, para irem relatando, digamos assim, as suas ocorrências. Isto a vocês, por exemplo, Vemer, já vos apanhou aqui pelo meio, já... Ou
não
tem havido qualquer tipo de problema com este tipo de ação?
Não temos. Nós somos, todas as nossas saídas, as nossas missões e ocorrências são coordenadas pelo CODU, por 112. Pronto, por o centro.
Mas não aconteceu, por exemplo, chegarem a um sítio onde deveriam já estar há muito mais tempo porque não foram, por exemplo, chamados logo de início?
Nós não temos com isso com os bombeiros. Não, porque os bombeiros não estão na mesma articulação que o CODU para sair para as chamadas que nós. Nós temos uma linha, quem nos dá indicação de saída às VMERs é o Centro de Orientação de Doentes Urgentes, que não está relacionado com os bombeiros.
Ana Paula Rocha, estamos a falar com uma enfermeira de emergência médica do Centro Hospitalar. Enquanto alguém que está no terreno dá os seus conhecimentos técnicos para ajudar, que percepção é que acha que os cidadãos têm deste tipo de problemas que se estão a colocar? Isto acaba por afetar a imagem um pouco, ou não? As pessoas ficam um pouco, se calhar, desconfiadas e assustadas.
Eu acho que as pessoas ficam um bocado assustadas, sim, com a desorganização e de não terem o socorro atempadamente como deve de ser. E acho que as pessoas não devem sentir isso. Não devem estar sujeitas a esse tipo de sentimento de se me acontecer alguma coisa, o que é que eu vou fazer, quem é que vem, tenho ou não tenho socorro. Mas também...
Mas reconhece que isso está a acontecer um pouco.
Está a acontecer, sim. Mas
é o
também
efeito negativo disto tudo, não é?
Disto tudo. A população não tem que estar sujeita a estes desorganizações, entre aspas, de gestão e de organização dos meios. Mas pela noção que tenho tido os bombeiros, e falo aqui por conhecimento da área e não quero estar a colocar em causa ninguém, que têm feito um bom trabalho e que têm estado a dar as suas respostas.
O sistema está a funcionar. Portanto...
Eles têm, sim, os bombeiros, e falo da nossa área, Aveiro, Ilha, que tenho mais contacto, os bombeiros não têm deixado o socorro em causa por causa destas quesílias e têm chegado a tempo.
Se tivesse poder para o fazer, em termos de investimento nisto da emergência médica aqui na nossa região, o que é que era necessário? Era reforçar meios humanos?
Também meios humanos, sim. Humanos e materiais.
Enquanto coordenadora... Tem gente para fazer escalas? Isto garante-se? Consegue-se garantir? Depende da boa vontade? Ou o sistema está instituído para funcionar?
No caso da Vemera Aveiro, temos elementos para fazer escalas. Com uma dificuldade ou outra de uns dias, por períodos de férias, por algumas baixas, mas temos gente para fazer escala. Sim.
E isso, até agora, não provocou ali desequilíbrios? A viatura, por exemplo, em algum momento ficou parada na garagem porque não havia gente?
Não, nunca na Vemera Aveiro a viatura ficou parada por falta de tripulação.
Viaturas que de volta e meia são renovadas, não é? Precisam de uma...
Sim.
De uma modernização.
Uma modernização, nós temos...
É um desgaste muito grande?
Muito grande, muito grande. Amanhã estou de serviço e tenho que ir à oficina com a nossa viatura.
Vai ser a tarefa da manhã.
Vai ser a tarefa da manhã de manhã, trocar de viatura, porque a nossa viatura tem que ir para a oficina.
E quem é que garante uma substituição?
O INEM.
O próprio INEM garante,
próprio INEM,
desloca
sim.
uma...
Desloca, faz deslocar para cá uma viatura de substituição, sim.
E o que existe em Aveiro, em termos de meios materiais, estamos a falar de quê? De uma viatura Vemera?
A viatura médica de emergência e reanimação, sim, a Vemera.
Sim. Depois, há mais alguma?
Em Aveiro, de viatura sim. médica, não.
E outro tipo de viatura, INEM, que presta?
Tem a ambulância de emergência médica, que está sediada também no
hospital. Portanto, são estes dois meios que têm, é isso?
Sim, e cada quartel dos bombeiros tem a sua viatura, a sua ambulância.
Também tem a sua própria sim. ambulância
sim.
INEM.
Sim,
motos, outro tipo de
não
equipamento,
temos.
Isso não existe?
Não.
Ou existe?
Não, nós não temos. Existem Coimbra, Porto, Lisboa, mas Aveiro não tem moto de emergência médica.
E estes são os meios para uma região. Até onde é que vai essa cobertura?
Vamos até Reigoso.
Reigoso, na zona ali já de Vozela, Oliveira Frades.
Um bocadinho acima de Ovar. Feira já vem também cá abaixo. Tratamos ali mais ou menos um bocadinho acima de Ovar. E depois vamos até Mira. Para nós já é um bocadinho longe, mas vamos até...
Uma viatura resolve os problemas todos?
Todos não, mas sim, resolve.
Acontecendo aqui 2, 3 episódios em simultâneo, há um reforço, um pedido de apoio a outro local?
Assim, não. Só se for uma situação que seja considerada situação de catástrofe. E será reforçado, como no acidente em 2010, da A25. Isso é montado o plano de catástrofe. Duas ocorrências em simultâneo. Imagino que a Vemera está numa, existe outra, é contactada a saber qual a situação em que está naquela e está a acontecer outra, se podemos ou não deslocar-nos para. Caso não possamos, tentam com a Vemera da Feira, se for caso disso, senão não será encaminhado para o hospital.
É possível ter uma noção de se há zonas... onde há mais episódios, mais chamadas, se há uma prevalência de determinado tipo de acontecimentos, o que é que há mais? É AVCs? É acidentes rodoviários? Acidentes industriais?
Nós temos o nosso relatório
anual,
sim.
Eu não pergunto empiricamente, daquilo que é a sua, no fundo, impressão disto tudo.
Mais acidentes, ainda bem que não há muitos. Mas são...
Tiveram agora uma sequência de atropelamentos no fim de semana, não é?
Sim, mas pronto, há algumas situações é mais... Alguns dias é mais os atropelamentos, depois noutras é mais as paragens cardiorrespiratórias, em que depois umas não conseguimos reverter, outras sim. É um bocadinho por épocas, entre aspas, pronto. Mas, pronto, conseguimos ver...
Mas eu quando pergunto isto, pergunto quase naquele sentido de fatores de risco. Existem, existem, seguramente existem, se há uma autoestrada, ou se há indústria e muitos caminhões, ou se há muita gente a circular e depressa de um lado para o outro, provavelmente haverá, não é?
Sim, mas se há alguns acidentes, atropelamentos, sim. Por aí,
os atropelamentos parecem ter vindo a ganhar aqui um ascendente, sobretudo às vezes até em ambiente urbano, muitas vezes, não é? Cidades...
Sim, eu acho que os atropelamentos, por exemplo, ainda estes últimos dias, não na Vemer, mas recebi-os em meio hospitalar, sem grandes consequências, feridos ligeiros. Não sei se o próprio cidadão
anda mais distraído. Ou mais nervoso,
sim. E não terá as devidas precauções. Mas o cidadão em comum, não há ninguém muito especificar, muito... Não sei, nas passadeiras, então, estes últimos dias, aqueles atropelamentos, felizmente com feridos ligeiros, mas muito frequentes, não sei, toda esta azáfama da preparação do Natal, se nos deixa mais distraídos, tanto a condutores como a peões, mas tem-se verificado muito.
Esta é uma, acaba por ser uma realidade que é muito marcante nesta altura em que as autarquias, as cidades discutem mais segurança, mais passeios, mais pistas para bicicletas, mais tudo, não é? E ao mesmo tempo esta vivência parece ser menos disciplinada.
É, porque temos as passadeiras, temos se calhar o cidadão e há uma coisa que tenho reparado. Andamos mais distraídos ou metemos-nos à passadeira. Também temos que ver se vem ou não vem algum carro, não é só porque estou na passadeira que tenho todo o direito de atravessar, certo? Andamos ao telemóvel constantemente, a olhar para o telefone, a andar no passeio, tudo. Acho que o cidadão também tem que ser um bocadinho mais pôr a mão na consciência e avaliar as condições em que está.
As velhas nacionais, velhas estradas nacionais têm sido também um problema, porque há idosos que as atravessam para ir ao outro lado,
da rua,
e que vão
sim,
lentamente.
Sim, sim.
E nestas estradas muitas vezes também há excessos de velocidade.
E agora, estas nacionais, com todos estes incrementos das portagens nas
vias, gente a fugir, não é?
A fugir delas, e estão muito populadas e com obras, e realmente assim estes idosos, nem só os idosos, também atravessam, os mais jovens também atravessam as estradas nacionais para ir ao outro lado da rua.
Sim, mas se calhar com outra agilidade.
Sim, sim, sim.
Com outra capacidade de evitar esse tipo de problemas.
Sim.
Falava da questão no interior dos idosos e no litoral. Isso não é um problema?
É um problema.
Também há por aí muita
gente. É um problema.
A solo.
No meu último turno no hospital, turno da noite, quando cheguei tinha um doente na sala de emergência que, apesar da sua condição, estava consciente, e foi-me passado pelo colega que tinha cá fora o familiar, o filho, mas que o filho acho que ainda estava, entre aspas, e na nossa língua, mais doente que o pai, porque chorava por toda a sua condição. Está bem. Entretanto, na altura de dizer ao senhor, pronto, que o pai, qual era o destino do pai, o que é que ia fazer, chamei o senhor a vir falar com o pai. E o senhor chorava, que estava pela condição do pai. Num bocadinho depois que o tirei cá fora, perguntei-lhe porque é que ele estava, se estava tudo bem, até porque o senhor ia para Severo de Volga, era meia-noite, estava no voeiro, chuva, perguntei-lhe, pronto, como é que ele ia? E ele disse-me que ia para cima porque tinha a mãe sozinha. O pai estava naquele estado, numa situação grave, que ele tinha a noção que estava. E a mulher dele, ele era um jovem de 40 anos, estava numa fase terminal de um cancro da mama. E era ele que estava assim, mas diga-me, quer ficar aqui connosco mais um bocadinho? E depois descansa um bocadinho e depois vai para cima, entretanto está com o seu pai. E ele disse, não, eu tenho que ir ter com a minha mãe, que está sozinha. E tenho que ir buscar.
E o que é que está no meio de tudo isto então a falhar? Faltam respostas sociais? Faltam apoios?
Sim. Talvez a resposta social muito burocrática, em que nós paramos-nos com casos na urgência que os temos lá 2, 3, 4, 5 dias, até que o serviço social lhe arranje uma resposta.
Faltam apoios de retaguarda.
Sim.
E o hospital também sente esta pressão?
Também sente esta pressão e temos muita dificuldade. Temos doentes em macas, 2, 3, 4, 5 dias, à espera que lhes seja dado, uma resposta para onde é que vão ficar. E os doentes estão ali. Claro que damos-lhe comer, damos-lhe o pouco carinho que lhe conseguimos dar, dada a condição que estamos ali, porque temos quantos doentes, e aquele doente precisa de um bocadinho, não é um doente. Não é um doente que precisa de cuidado, é uma pessoa que precisa de carinho, de apoio, de companhia. E temos muita dificuldade em termos uma resposta para esses doentes.
Como é que está a vida nas urgências? As urgências também foram notícia por mudanças, por alterações, não é?
Sim. Vamos correndo de um período agora de, que já por si é de muita afluência.
Inverno.
Inverno. Mas estamos a trabalhar. Não podemos, posso dizer muito bem, mas bem. Vamos levando com todas as nossas dificuldades, nossas, de todas as contingências, mas temos que levar.
Tem a ver aqui com espaço, com meios, com...
Com recursos humanos. Com recursos humanos, principalmente médicos, enfermeiros e assistentes operacionais. E a capacidade de resposta em internar ou de apoio às pessoas, aos doentes, aos utentes.
Os enfermeiros que estão em protesto, uns mais do que outros no país, ou pelo menos numa zona já com maior visibilidade,
sim,
os da área cirúrgica.
Sim.
E ouvíamos aqui o representante sindical, Carlos Neves, dizer esta,
sim,
semana que, bem, isto se calhar vai mesmo chegar cá um dia destes também, não é? Qual é a sua sensibilidade? É de que se isto não for resolvido rapidamente, e há aí notícias de um encontro agora da Ministra da Saúde com os sindicatos no final desta semana, de que se isto não for resolvido rapidamente, de facto isto pode alastrar a todo o país?
Pode. Pode. A nossa situação está para ser revista há, como a gente diz na gíria, há N tempo. E ninguém nos ouve. Nós não somos profissão de risco. Eu tenho 24 anos de serviço. Recebo tanto como um colega meu, e com todo o respeito, que acabou há 2 anos, há 1 ano. O seu curso de enfermagem. Não são os colegas que estão mal. Eu é que não estou bem. Acho que nós devemos ser reposicionados e devemos ser pagos pela nossa formação, pela nossa posição académica.
E foi também falada a questão das especialidades, não é? Das categorias.
Exatamente.
Não apenas da antiguidade de serviço.
Sim, e as especialidades, claro. Então temos a nossa formação para... Só para dizer que temos, não, não vale a pena.
Como é que isto sendo, ou aparentemente sendo tão consensual, explicado assim, entende-se, como é que os governos todos deixaram isto arrastar até aqui?
Não sei quais são os interesses. Ou melhor, não acham que se calhar nós não fazemos a diferença, estamos bem pagos. Não lhe conseguimos explicar porque é que isto é tão legítimo e não nos reconhecem como tal.
Sentem-se representados pela vossa liderança, por exemplo, ao nível da Ordem?
Sim.
Eu pergunto isto porque já vi, há pessoas que acham que a estratégia é melhor por aqui, outras que é melhor por ali, que se calhar pode não fazer sentido assim. Neste momento, a Rita Cavaco tem essa confiança dos enfermeiros?
Tem. Tem. Temos que ser, claro que nem Deus, que é Deus, agradou a todos, não é? Portanto, temos que pensar pelo nosso, por quem nós elegemos para nos representar. A Ana Rita, como qualquer outro bastionário que lá tenha estado, foi eleito por quem? Por nós enfermeiros que fomos votar a quando das listas.
Mas... E sem medo, por exemplo, daquilo que o Presidente da República dizia há pouco, de que é ali uma linha que pode marcar a diferença entre o protesto legítimo e a percepção negativa que os cidadãos podem ter a partir de certo momento? Acha que já se atingiu essa linha vermelha ou ainda não?
Eu acho que não. Eu acho que não. Bem esclarecidos, os cidadãos percebem.
Mas esta questão de adiamento de cirurgias não é assim muito fácil de entender, não é?
É preciso perceberem que as situações urgentes não são adiadas.
Os enfermeiros dão essa garantia.
As cirurgias urgentes não são adiadas. Não. damos essa garantia.
O que pedem ao Governo? Acham que está muito longe daquilo que o Governo oferece? A distância é longa ainda para se conseguir aqui um consenso? Ou é possível ir aqui por fases, por etapas?
Acho que a fase de etapas para nós já terminou.
Não acreditam? No fundo o que dizem é não acreditamos nos políticos, não é?
Pois. Acho que essa fase de etapas já terminou. Já demos muita possibilidade de fase de etapas. Agora ou tem que ser, ou temos que...
O dito ou vai ou racha.
Exatamente. Exatamente. A fase de etapas acho que já não podemos ir por aí, como se costuma dizer.
Estamos aqui também em final de ano civil, isto vem a época de Natal e Ano Novo. Como é que isto é vivido nos centros hospitalares, nas viaturas de emergência? É mais difícil gerir nesta altura do ano?
É o sentimento de mais um turno que temos que fazer e mais uma vez as nossas famílias ficarão sem nós numa época ou noutra, alguns de nós nas duas épocas.
Aqui o que fazem aqui é rodar, alternar, fazer escalas?
Sim, fazemos escalas, tentamos... Há várias formas de... Há pessoas que pedem... Há serviços em que um ano tens o Natal, no próximo ano tens a passagem de ano livre. Outros tentam fazer por preferências. Preferes trabalhar no Natal, preferes trabalhar no Ano Novo. Pronto. E vai-se tentando gerir desta forma. Há situações em que a mesma pessoa tem que fazer as duas épocas, um bocadinho ajustada. Pronto. Mas tenta-se que rode por todos e que seja satisfeita à vontade das pessoas.
Há não muitos meses passou por aqui a antiga diretora do Serviço de Urgência, Elsa Rocha, que na altura falava da importância, por exemplo, de ter reconhecido uma carreira mesmo especializada ao nível da urgência. Uhum. Partilha desta opinião também? Acha que isto pode marcar a diferença?
Sim, pode. Eu, no meu caso, e no caso dos enfermeiros, será um bocadinho diferente, até porque o nosso serviço é o serviço de urgência. Como podia ser o serviço de medicina, o serviço de cardiologia, a consulta externa. A parte médica, pela sua estrutura e horário de trabalho, tem de cumprir algumas horas na urgência. Portanto, além dos internamentos, estarão na urgência. E possivelmente aí faz mais sentido serem uma equipa como nós. O seu local de trabalho ser só o serviço de urgência e não terem que depois ir fazer ao serviço as suas horas de enfermaria.
O que está a dizer é que, enquanto enfermeira, na urgência não fará enfermaria.
Não faço na enfermaria, sim.
Ou seja, está ali cativa, aquele é o seu ritmo.
Aquele é o nosso local de trabalho.
E há, de facto, um perfil diferente para isto, ou não? Nem toda a gente pode ter competências técnicas, mas, por exemplo, não ter a destreza, se calhar, ou a rapidez.
Sim,
para...
o curso é igual para todos. Pois, é como nós dizemos, não, a minha praia não é esta, pronto. Mas...
Isso, que fatores é que envolve? Psicológicos, físicos?
Sim, acho que cada um é que tem... Psicológicos, cada um é que tem a sua
apetência, não é?
Para... E acho que está todos os conselhos de administração e todos os enfermeiros diretores que estarão despertos para um profissional que seja colocado no serviço de urgência e que lhe diga que aquele serviço não se adequa à sua condição.
Se lhe perguntasse assim diretamente, o que é que ele levou ali? O que é que a mantém ali?
Eu, quando saí da escola, estive 4 anos no Serviço de Medicina 1, que para mim foram muito bons. Foi o sítio onde aprendi tudo em enfermagem.
Medicina 1, para descodificarmos isto?
É o Serviço de Medicina Interna 1. O hospital tem Medicina 2 e Medicina 3. Na altura, há 24 anos, só tinha Medicina 1 e Medicina 2. E eu vim para o Serviço de Medicina, onde lá estive 4 anos. E aprendi tudo. Melhor, consolidei tudo aquilo que tinha aprendido na escola. Ao final desses 4 anos, e na altura pedi que gostava de mudar de serviço para o serviço e para a urgência. E mudei para o serviço de urgência e estou lá até agora. Há 20 anos. E gosto muito de lá estar.
E que características é que é necessário ter para viver no meio desses?
As características de guerra, às vezes, como nós costumamos dizer.
E essas características de guerra são o quê?
Acho que temos que ser fortes psicologicamente, acima de tudo. temos que saber viver o que muitas das vezes para as pessoas lhes parece que somos frios, que não respondemos nada, que não nos sensibilizamos a nada. Muitas das vezes é para conseguirmos seguir em frente e pensar, porque estamos com muita vontade muitas vezes de chorar a par com aquele doente que temos ali, mas temos é que o cuidar antes disso. E é essa a situação.
Nas sociedades modernas, o que é que está a aparecer mais nas urgências?
Tudo. Tudo. Muitas das vezes, sei lá, mais uma pobreza de espírito do que doença em si.
Quando falamos de pobreza de espírito, isto é o quê?
Olha, muitas das vezes vão lá porque vomitei uma vez. Tenho dores de cabeça. Porque não tinha médico de família.
O uso indevido da urgência continua a ser prática habitual?
Sim. Sim. Muito.
As linhas, as ditas linhas, digamos assim, médicas que muitas vezes utilizamos para uma primeira abordagem, isto funciona? Ajuda a despistar alguma coisa?
Eu acho que acabará por funcionar se as pessoas entendessem as verdadeiras linhas e fizessem pelo menos o que depois preconizam. Porque a linha, neste caso a Saúde 24, faz uma chamada de retorno. Mas muitas das vezes as pessoas nem esperam pela linha Saúde 24. Falam para lá e dizem, ah pronto, aguardo um bocadinho e depois voltaremos a contactar. Não. Vão é logo diretas ao hospital.
Mas muitas vezes também é o próprio sistema que incentiva, não é? O médico diz, olha, vá diretamente lá à urgência.
Pois também é isso.
E o utente leva na cabeça e diz, não, mas foi o médico que mandou para aqui.
É, também vimos isso. Sim.
Mas este é o tempo, eu pergunto isto porque este é o tempo que me lembra destes últimos 20, 30 anos em que mais ouço falar sobre saúde. Formações, suporte básico de vida, workshops, há de tudo.
Uhum.
E em que os mais novos até parecem mais, já mais despertos para estas realidades, não é? A capacidade de responder a problemas mais imediatistas. Afinal, esta sociedade está mais qualificada ou não na saúde?
Está. Está. Eu acho que estas iniciativas são muito boas porque despertam os jovens para atuarem numa situação de emergência. E se nós nos reportarmos aos Estados Unidos, os jovens aprendem suporte básico de vida na escola primária e aprendem muito bem.
E os nossos currículos deviam também começar a integrar?
Os nossos currículos deviam começar a integrar, sim. Nós tivemos agora o Centro Hospitalar de Baixo Folga, onde eu também estou incluída. Temos um projeto piloto com a escola secundária da Gafanha da Nazaré e com a escola Homem Cristo, onde no dia 16 de outubro, por uma iniciativa a nível mundial, fizemos um Mass Training e Suporte Básico de Vida. É um projeto que está pelo ILCOR e foi muito interessante a experiência e é para manter.
Sim. Há aqui, portanto, pelo menos horizontes mais desanuviados,
sim,
no campo da saúde.
Da saúde, sim.
Ana Paula Rocha, já estamos aqui com 40, quase 45 minutos de conversa. Isto passa num instante. Eu tinha dito também que é dirigente associativa e na altura também foi ou era uma das razões para podermos conversar consigo desta forma mais abrangente. Já agora, o movimento associativo é o quê? É o seu escape? É uma forma também de libertar um bocadinho?
Sim. Sim, foi na altura o movimento associativo foi a pedido do meu sogro para fazer parte e para continuar um projeto que ele tinha começado e na altura quando faleceu, pouco antes de falecer, me pediu para continuar. E como os meus filhos também já lá andavam,
ligado
ao basquetebol, e entretanto, pronto, continuei. E realmente torna-se um escape, depois de um dia de pressão muitas das vezes, de um turno que não foi fácil, depois chegar ali e o contacto é muito bom.
Miudagem a jogar basquetebol?
Sim, e o espírito é muito.
Isto era tudo bonito, não é? Se os clubes também não tivessem os seus momentos de emergência, não é?
Pois, sim, mas isso...
E têm vivido agora um bocadinho esta fase. No verão, quando apresentaram as equipas, na altura revelaram e assumiram que tinham perdido uma série de atletas que dariam, creio eu, para três equipas,
sim,
quase, não é?
Sim.
O Gafanhão está a viver o seu pior momento em termos de basquetebol? É isso?
Não,
uma fase
é o,
mais negra?
Não é o seu pior momento. Uma fase um bocadinho... pior, mas que conseguimos com os que estamos e vamos continuar a trabalhar e fazer aquilo que se faz tão bem, que é o basquetebol.
E num quadro de dirigentes de missionários, é possível manter esse trabalho, levá-lo para a frente?
Sim, nós estamos de missionários da direção do clube, porque é incomportável nós conseguirmos, com toda a nossa vida pessoal, e estarmos a trabalhar em prol das secções e depois da direção em si, então o tempo também nos urge. Continuamos nas secções a fazer o nosso trabalho e a continuar a levar o nome do Gafanha pela frente.
Sem autonomia de gestão, que foi o que na altura foi argumentado, é possível manter isto por muito mais tempo?
Pois é um bocadinho difícil. Sem autonomia de gestão é um bocadinho difícil.
Começa aqui a faltar dinheiro?
Sim, sim. Os apoios financeiros
não chegam. E esses apoios têm a ver também com aqueles que são canalizados a partir dos protocolos municipais
sim,
e que depois vão parar às diferentes secções.
Sim. Pronto, isso é com esses que nos servem um bocadinho de base para começarmos o trabalho, depois que juntando com os apoios que vamos tendo.
Uma coisa que não ficou muito clara até agora foi perceber isto, foi dizer em questão de missionários asseguram a gestão, admitem até ir mantendo essa gestão se houver essa capacidade de terem alguma autonomia, e o que eu digo que não se percebeu foi muito bem. Há condições para o trabalho com a atual liderança do clube? Não há? É possível manter essa coabitação? Como é que isto se vai desenrolar?
Eu preferia não falar aqui desse ponto. Pronto, sobre a direção. Conseguimos e temos estado a trabalhar até agora com a atual liderança e com as pessoas que estão na atual liderança. Até que seja resolvida a situação.
O que estão à espera é do processo eleitoral, não é? De eleições antecipadas, não havendo quórum, tem que haver eleições.
Sim.
Sim. Há neste momento, por exemplo, gente que se mobilize para tentar viabilizar uma lista para eleições? Já bateram à vossa porta de dirigentes de secção para perceber como é que...
Para já ainda não.
Ninguém deu um passo em frente.
Não.
Este arrastamento não é bom também?
Também não é bom.
E já fizeram sentir isso aos órgãos sociais do clube?
Sim, já.
Uma das coisas que nós reparámos ali nesse momento da Assembleia foi que o Presidente também ficou aborrecido e tirou patrocínio às equipas do basquete, não é? Havia já ali alguns anos agora de tradição de apoio. Isto como é que resolveram? Isto obriga aqui a mudar equipamentos? Como é que isto se resolveu?
Sim, a mudar o patrocínio dos equipamentos. Que demora também o seu tempo para fazer, mas que já estamos a tratar também.
E estão a conseguir?
Esperavam
um ano tão agitado no mundo do desporto e no mundo do CTV?
Não, mas pronto, também estamos habituados à agitação. A agitação é o nosso lema e vamos continuar. Pronto.
E as pessoas da freguesia apoiam, estão próximas, dão atenção a tudo isto?
Eu acho que sim, que dão atenção e... Uns apoiam, outros desapoiam, como em todas as situações da vida.
Apanharam-se na situação também de, se calhar, receber críticas?
Claro, sim. Umas construtivas, outras destrutivas, mas também é assim que funciona.
E responsabilidades, meia-culpa, algum para fazer ou não? O que é que diria enquanto dirigente associativa?
Essa parte eu acho que nós já falamos em assembleia e...
E os sócios estão esclarecidos. A Ana Paula está... Eu vou utilizar esta expressão mortinha por passar a pasta ou admite continuar nisto? Tem gosto nisto?
Eu tenho gosto nisto e a situação mortinha para passar a pasta, não. Não é... Não no bom sentido, entenda-se. Temos que ponderar tudo. e com as condições adequadas, e continuarei, se for o caso. Estou disponível para qualquer
O que nos diz, no fundo,
situação.
É que deixar cair no vazio não deixa.
Deixar cair no vazio, não. Há um nome, acima de tudo, o nome do Gafanha, para continuar.
E manter essa, digamos que essa, esse legado também que vem do passado já de muitos anos, de atletas, algumas de seleção e...
Sim. Sim,
e
sim.
Com relevância.
Exato, sim.
O número, a mudança do número de atletas, de um ano para o outro, a queda foi muito grande?
Sim, mais ou menos, em relação aos inscritos e tudo, uma média de 40, mais ou menos.
Menos 40?
Sim, menos 40.
E o universo de atletas anda à volta de que números?
Neste momento agora, incluindo os babies e... todos, será por volta dos 100 atletas.
Há muita gente interessada no basquete?
Ainda,
continua
sim.
A interessar-se por basquete?
Sim, ainda sim. Os mais jovens, temos meninos muito pequenos, ainda no domingo foi feita a festa de Natal, em que amanhã foi com os mais novos e foi muito interessante, com o Pai Natal, com a festa e um convívio muito salutar.
Há essa mobilização.
Sim. É o convívio solidário.
Tem também a tradição dos torneios, não é? Carnaval,
sim.
Páscoa,
sim.
Intercâmbios internacionais.
Sim, sim. Se começará agora a preparar.
Para mais um ciclo.
Para mais um ciclo.
O agradecimento a Ana Paula Rocha por esta quase hora de conversa no programa das quartas-feiras. Fica também como a última deste ano. Voltaremos depois em 2018. Há uma
19.
Conversa... 2019. Há pelo menos já aí uma conversa agendada com o reitor Paulo Jorge Ferreira, da Universidade de Aveiro. Vamos ver se conseguimos manter essa data inicial, logo para início de ano. Aqui deixamos também os votos de boas festas para todos. Este programa fica disponível em terranova.pt. A partir desta quinta-feira de manhã e vai ter reposição no domingo pela manhã, e para quem ouve ao domingo de manhã, os votos de bom dia. Boa semana para todos.